As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos mais uma vez juntos aqui nos estúdios do Santa Cruz Online. Mais uma vez, vamos dar início ao programa Independente. Vamos atualizar você sobre os fatos de repercussão nas últimas horas, inclusive hoje, com muito assunto para falar. Conosco, Jéssica Lagos. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos da técnica, aos nossos ouvintes e telespectadores.
Você tá bem? Tá tranquila assim? Não é problema não?
Hoje eu tô tranquila. Vim de uma enxaqueca de ontem, então passei o dia meio derrubada em casa.
Faz o cabelo assim pra ver se tem algum band-aid ali.
Não. Graças a Deus. Não houve agressão. Graças a Deus.
Luciano Bezerra, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Jéssica. Boa noite a toda a técnica. E a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Faro FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Hoje, aproveitar dia do jornalista. Em seu nome e em nome do jornalista, companheiro de trabalho, César Melo, parabenizar todos os jornalistas aqui da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado, porque esse programa tem um alcance por várias cidades aqui do estado de Pernambuco.
Participação exclusiva hoje de Paulinho Batera. Tá ali. É Paulinho Batera porque toca bateria, né?
Se ele tocasse guitarra, seria Paulinho guitarrista, né?
É, exatamente. Né? Mas podia ser só um apelido de infância.
Tá.
Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter também a participação aqui no estúdio, a presença de Manassés Simões. Já ligou pra mim, viu? Disse que vai dar uma de Ralph hoje, vai chegar atrasado. Então, daqui a pouquinho, Manassés também vai estar conosco aqui. E a gente forma então o trio de comentarista para tratar, né? Trazer pauta aqui e falar sobre os assuntos que foram repercussão. Nessas últimas 24 horas, principalmente. Você pode nos acompanhar e estar nos assistindo a partir de agora através do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página do blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, pela página da Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, SB Una, Rede Nordeste, Agreste TV. Estão aí os nossos parceiros que estão retransmitindo ao vivo esse programa. Pelas ondas do rádio, a gente agradece a você pela companhia, pela carona, inclusive você que está agora, né, trafegando aí no seu carro, está nos acompanhando pelas rádios Toritama FM, Farol FM e Vale FM, um grupo de três emissoras transmitindo também esse programa a partir de agora. Deixa eu trazer aqui esses números que tem aí, Elivaldo. Não sei se são os de hoje ou os de ontem. São os de ontem, né? São os de ontem. Esses aí todo mundo sabe. Vamos adiantar essa pauta, né? Porque a gente traz daqui a pouco a atualização em relação aos casos de Covid, de mortes por Covid no Brasil, tá certo? A gente atualiza daqui a pouquinho. Mas a gente começa daqui a pouco falando sobre uma reunião do prefeito Fábio com vereadores para tentar mais uma vez aquele parcelamento da dívida que ficou do município com a Previdência Própria, com Santa Cruz Prev. Vou para o intervalo, a gente traz esse assunto, vamos falar também sobre toda a repercussão que causou, ameaças que foram feitas, bate-boca, né? Quase que agressão, lá nos estúdios da Rádio Comunidade, certo? A gente, inclusive, teve uma pessoa que estava lá acompanhando tudo, que é a Jéssica. Ela estava lá acompanhando tudo, então daqui a pouco ela fala sobre esse assunto, né? Estou brincando aqui, mas o caso foi realmente muito sério. Terminou em queixa policial na delegacia e uma repercussão tremenda em vários veículos de imprensa uma situação aí envolvendo o jornalista, o radialista Júnior Albuquerque e ativistas simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro em Santa Cruz do Capibaribe, né? Foram lá, entraram no estúdio da emissora e houve toda aquela situação que muita gente aí já está sabendo, né? Os vídeos circularam, nós publicamos, daqui a pouquinho a gente vai abordar também esse assunto aqui no programa. Cumprimentar Manassés antes do intervalo comercial. Manassés, boa noite.
Boa noite, não estou imitando o Ralf. Eu estava ouvindo pelo Você programa. Ouvindo?
mas eu concordo com ele. Sua elegância, inclusive, está imitando não, também a do Ralf.
O seu xadrez está mais elegante.
Elegante, né?
O cabelinho também, assim. Então.
Pois é.
Pessoal, boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, nós estamos Manassés. Aqui os três.
Ele,
né,
ele cortou o assunto.
Melhor falar com o Jéssica aqui do que ficar falando sobre quem está elegante.
Essa formação aqui, essa formação aqui é a primeira?
É a primeira. É a primeira vez que a gente fez essa formação aqui. E boa noite também a você que está aí do outro lado, seja pelas ondas do rádio, seja pelas plataformas digitais.
Ok, vou trazer um intervalo só de um minuto e a gente já começa a entrar nos assuntos, a trazer algumas informações. Daqui a pouco também vamos a Brasília ao vivo com Leandro Magalhães. Um minuto e a gente volta com todo esse conteúdo.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
Já pensou em ter as chaves de uma casa nova em suas mãos? Somente na Viana e Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de R$ 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E não esqueça, compre sua casa agora e parcele em ó, só daqui a 6 meses. Entre em contato conosco agora mesmo, 081-99451-0626 ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Muito bem, estamos de volta e na manhã de ontem, né? O prefeito de Santa Cruz, Fábio Aragão, esteve na Câmara de Vereadores e se reuniu com parlamentares para tentar discutir com eles a questão de aprovação do projeto de lei do Executivo, que propõe parcelamento da dívida do Santa Cruz Prev. Na conversa com os vereadores, Fábio alegou que o município estaria passando por dificuldades devido ao enfrentamento com a Covid-19. Por fim, o prefeito deverá enviar, nos próximos dias, uma contraproposta em relação ao parcelamento, com o objetivo de tentar aprovar o projeto. Vale ressaltar que esse projeto de lei 03-2021, foi solicitado, pedido de vistas, pelo vereador Flávio Pontes, do PP, na reunião da Câmara de ontem, e deverá retornar para discussão e votação nas próximas reuniões na Casa. Luciano, tem alguma informação sobre essa nova tentativa agora do governo?
Não, Ney, mas o que eu observo é o seguinte: a presença do prefeito ou de um do governador, do presidente, à Casa Legislativa faz parte de uma estratégia interessante para convencer os parlamentares à aprovação de alguma matéria que seja de interesse do Executivo. Embora isso faça parte, Manassés, de uma estratégia interessante, me parece que essa também, dentro de um plano estratégico, ela é a última alternativa que se utiliza, uma vez que você tem nas casas legislativas e trazendo para o caso na Câmara de Vereadores, você tem um líder do governo, você tem aquela pessoa capaz de articular com os demais pares para a aprovação dessa matéria. Me parece que essa estratégia e talvez a última bala da agulha, posso assim dizer, do prefeito ter que ir à Câmara, ela se dá muito em razão da dificuldade que hoje a bancada do prefeito encontra de dialogar com as demais bancadas por causa do vereador Carlinhos Jacoab. Eu escutei de alguns vereadores, né, e dos dois lados, de que havia dificuldade de discutir pelo tratamento que o vereador Carlinhos Jacoab tem dado aos demais vereadores durante as reuniões, e esse tratamento vem dificultando a discussão de matérias importantes como essa para o governo.
Jéssica, o que é mais difícil para o governo? É parcelar essa dívida ou aquietar Carlinhos Jacoab?
Eu acredito que parcelar a dívida.
É mais fácil aquietar Carlinhos, né?
Não, Carlinhos é um vereador, como todos sabem, né? O jeito dele é um vereador atuante. E de gênio forte, como todo mundo sabe quem é Carlinhos, mas eu acredito que Fábio tem, o prefeito Fábio Aragão tem realmente se esforçado para esse parcelamento, porque a prefeitura quer quitar a dívida, mas também encontra dificuldades, como o Ney bem falou, nessa questão do combate ao coronavírus, porque a gente não tem mais um repasse como teve ano passado. Agora, todos os gastos são por meios municipais, são do fundo municipal mesmo, a gente não tem a ajuda do governo federal e realmente fica mais difícil de quitar as dívidas da antiga gestão se não for com parcelamento.
Ana Céia, eu não sei se você está acompanhando, acho que o Luciano também vai confirmar isso que eu estou falando, né? Trazendo um pouco a origem da discussão até para nosso público entender melhor. Essa dívida ela diz respeito à parte da folha de pagamento de dezembro, né? E aí há um entendimento por parte da oposição de que a lei permite, e isso deveria ter sido pago até o dia 10 pelo atual prefeito, o atual gestor, e o entendimento do governo de que não, de que deveria ter sido pago pelo governo anterior, né, até o final ali do governo. É uma bola que está sendo dividida aí e ainda não chegou a uma conclusão.
E não vai chegar à conclusão nunca, porque é uma questão, se por exemplo, se o prefeito atual tivesse sido o sucessor do partido do ex-prefeito Edson, a discussão não estava acontecendo. É uma questão, uma discussão política, também uma discussão técnica, mas o fato é que todo esse esforço que o prefeito Fábio está fazendo era previsível e vai ser previsível sempre que uma matéria delicada, que uma matéria polêmica, que já rendeu debates não só de hoje, Luciano, Jéssica, mas... Jéssica não. Jéssica, meu Deus. É porque eu estava confundindo aqui com a vereadora.
Pode confundir, não vai
ter Jéssica hoje, Jéssica sexta-feira aqui.
Se você citar o sobrenome, ninguém vai nem perceber.
É que aqui é Jéssica Lagos.
E com I.
E com I. Tá certo. Então vejam.
Com I, é mais bonito, né?
A matéria, Ney, ela é delicada. Prefeito Fábio foi eleito prefeito, mas na sua bancada de vereadores, só conseguiu fazer 4 vereadores. Esse é o grande desafio que o prefeito Fábio tem. Mesmo numa matéria que poderia, ele teria digamos assim, o nicho do discurso político, de dizer, olha, era para ter sido pago até o dia 31 de dezembro, não, mas tem um prazo até o dia 10, enfim. Mas uma vez que ele detém apenas 4 vereadores, e aí entra a questão, creio que, do vereador Carlinhos, que é necessário entender. Talvez ainda o espaço de tempo, eu acho que já está se vencendo para o vereador Carlinhos, de entender que ele agora é governo. E como governo, uma vez que tem menos vereadores em sua bancada, é a menor bancada, é a bancada de situação, é necessário ser mais polido, assim como os demais vereadores são. Para quê? Para que haja consenso, para que seja menos penoso, menos desgastante, do ponto de vista de energia, até mesmo política, do prefeito Fábio e até a Câmara. Não há nada de proibido nisso, pelo contrário. É importante e é interessante que o Executivo tenha um bom diálogo com o Legislativo. No entanto, a situação, do ponto de vista do Legislativo, da bancada de situação, uma vez que só são 4 vereadores, é necessário que haja mais polidez por parte, especialmente do vereador Carlinhos, para que quando as matérias polêmicas chegarem, que vão chegar, ainda nós temos, Jéssica, mais de 3 anos e meio de governo de Fábio pela frente. Então vai ser necessário muita articulação e muita polidez, porque tem que, na verdade, ser, Luciano, nesse momento, algodão entre os cristais.
Você fez uma observação interessante aí. São apenas poucos meses de governo. Nós estamos falando de, acho que 100 dias de governo. E eu acho que, do ponto de vista estratégico, foi muito cedo para o prefeito ir até a Casa Legislativa, porque você bem lembrou aí, tem muito, muito tempo de mandato ainda. E isso vai abrir um precedente para que outras matérias importantes do governo faça com que os vereadores articulem e ajam de formas que leve o prefeito novamente até a Câmara. E repito, a presença do chefe do Executivo no Poder Legislativo, ela é importante, ela é estratégica, mas eu acho que foi utilizado esse cartucho de maneira muito cedo, com uma matéria que é importante, o que se discute, porque diz respeito à questão financeira, mas acho que utilizado de maneira muito cedo e no início do mandato.
Mas nesse sentido, Luciano, eu discordo. Se por acaso o Fábio fosse um político profissional, ou seja, alguém que vive no legislativo, por exemplo, se fosse o Fernando Aragão, o prefeito, realmente, Mas Fábio não, Fábio tem um outro perfil. Fábio não tem, Fábio tem muito desse um perfil muito realista, muito até mesmo idealista e muito ele. É, Fábio não tem ainda esse perfil político, daquela polidez e da malícia. E isso faz com que, Luciano, quando ele vai à Câmara, para a população, para o eleitor dele e até mesmo para os vereadores, se entende do compromisso do prefeito. Diz o seguinte: eu quero ser transparente, preciso, é necessário, e quantas vezes for necessárias eu virei. Eu entendo que essa mensagem, talvez se fosse de um político de carreira, seria realmente um cartucho disparado com antecedência. Mas no caso de Fábio, eu entendo que se a bancada dele, Luciano, não conseguir, Jéssica, fazer a articulação lá dentro para conseguir os votos, eu não tenho nenhuma dúvida. Ele irá quantas vezes for necessário, porque me parece, pelo menos é o que eu vejo, é do perfil do Fábio. É,
eu concordo contigo na perspectiva dele não ter esse perfil político, da perspectiva de como a população enxerga. Mas há uma outra observação a ser feita, Manassés, dentro desse contexto que você falou, que são por parte daqueles vereadores mais experientes, que lidam com a questão política mais estratégica, que vão enxergar isso de forma diferente. Eu posso citar aqui com muita segurança a vereadora Jéssica, que tem uma experiência ali na casa, sabe como lidar com essas questões. Isso faz com que ela tenha uma leitura diferente dessa presença do prefeito na Câmara.
Deixa eu fazer uma pergunta a Luciano, pegando um pouco daquilo que Manassés começou falando, da dificuldade ali das bancadas, sendo a bancada do governo a menor. Caso não se tenha acordo, caso o prefeito não consiga aprovar esse parcelamento de forma alguma, ele terá que pagar, certo? Agora, se dadas as circunstâncias que Jéssica colocou, certo? E o município não tiver dinheiro para fazer esse pagamento, ele, Fábio Aragão, legalmente assume essa responsabilidade. Não recai nada sobre o prefeito Edson Vieira, considerando que a folha de pagamento era de dezembro, não?
Olha, a dívida ela é uma dívida do município, né? Então, primeiro há que se fazer essa separação. Não há uma dívida do ex-prefeito Edson, uma dívida de Fábio. O fato que acontece é que quando a folha de pagamento ela foi lançada, a previsão orçamentária no exercício passado já continha a previsão também para o pagamento das contribuições previdenciárias. Tanto é, e eu lembro muito bem, houve uma discussão e um projeto que o prefeito mandou, que alterava o orçamento bem ali no final do ano, que dentre os itens dos quais constavam para o pagamento, que estava a folha de pagamento, toda vez que o orçamento consta a folha de pagamento, ele também contempla as questões previdenciárias. Então, exceto se o prefeito não deixou o dinheiro em caixa, evidentemente, né? E há de se verificar isso nos relatórios que estão publicados já, tanto de gestão fiscal como da execução orçamentária. Exceto se o prefeito não deixou recursos para isso, há de se buscar responsabilização. Do contrário, não, a responsabilidade é do prefeito atual de quitar esse valor com a entidade previdenciária.
Vou chamar um intervalo de um minuto, daqui a pouquinho eu faço conexão com Brasília e vou ter também aqui um bate-papo, trazer os vídeos, a análise aqui dos nossos comentaristas sobre toda aquela confusão que aconteceu ontem durante o programa na Rádio Comunidade. Então daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso.
E olha, agora a gente fala sobre Humana Diagnósticos. Você sabia que a tomografia vem sendo usada como importante exame para avaliação dos pulmões nos pacientes com coronavírus? Através da tomografia é possível avaliar de forma rápida a extensão do acometimento pulmonar e auxiliar na definição do tratamento. E na Humana Diagnósticos, você realiza sua tomografia e recebe o resultado em até 6 horas. Isso mesmo, em 6 horas sai o resultado. É mais segurança, mais agilidade para o seu tratamento, então não perca tempo. Agende já o seu exame. Estamos atendendo de acordo com todos os protocolos de higiene e segurança. Humana Diagnósticos, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Atenção para o fone, 3731-8825.
Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçado sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
Muito bem, a gente volta agora. Vamos falar sobre o fato de repercussão que aconteceu ontem. Um grupo invadiu e ameaçou o comentarista político durante o programa Olhando de Frente, que é apresentado por Ronaldo Pacas na Rádio Comunidade. Parou o texto aqui. Vamos trazer o vídeo então, com como tudo começou. Né? Esse primeiro vídeo onde traz ali o comentário de Júnior Albuquerque, onde houve uma certa provocação. A partir daí, esse programa foi semana passada, não é isso? Onde foi feito o comentário. E aí ontem houve a reação também, né? Com essa invasão, enfim, e ali as ameaças que aconteceram. Vamos trazer o primeiro vídeo então.
E o pior da semana vai para umas figurinhas que tem aqui em Santa Cruz que acham que nós estamos no AI-5, né? No tempo da ditadura. É, ameaçando aquela ditadura. Eu vou dizer mais uma vez e gravo, aqueles gravos que eu falar aqui. Na minha opinião, eu tô falando, liga a câmera aí para você, mano. Quem apoia essas políticas sanitárias de Bolsonaro tem sangue nas mãos também, quase 300 mil votos. Agora, acho ruim que eu tô falando isso, vem aqui na Rádio 57 FM hoje, vem aqui, eu tô esperando, rapaz. Acho ruim que eu tô dizendo isso.
Calma,
então, o pior vai para vocês que acham que a gente tá no AI-5. O AI-5 acabou, criatura. Aqui é democracia, vem aqui debater, defender teu presidente. Vem defender teu presidente aqui no debate, democrático de direito, rapaz, que é assim que se faz. Não quero intimidar, porque eu, aqui na terra eu só tenho medo dos castigos de Deus. De mais nenhum eu tenho medo.
Jairo.
Voltando agora, isso aconteceu na semana passada, no momento ali que o prefeito, inclusive, Fábio Aragão, estava lá no estúdio. E aí ontem, né, quatro homens, que são apoiadores da direita no município, entraram no estúdio da rádio e houve ali ameaças, enfim, um bate-boca tremendo. Não fosse Jairo Gomes ter entrado no meio, né?
E o Silas Tenório,
né? E o Silas
Tenório. O Silas Tenório, inclusive, que está nos assistindo agora, já está mandando recado. Foi o Jair e o Silas que
tentou, a turma do Deixa Disso, né?
Isso.
Vamos trazer agora o que aconteceu ontem, os vídeos aí, inclusive, que circularam nas redes sociais. Inclusive, aquela que está ali, né, em pé, é a Jéssica, que está aqui agora. Entendeu? Ela acompanhou tudo ali muito de perto, né? Jéssica é como eu, na hora da briga ela só olha, né? Ela não consegue fazer mais nada. Queria que a Jéssica falasse, né, o que além desse vídeo aconteceu? Como foi que eles chegaram aos estúdios, né? Houve algum, sei lá, alguma autorização, algum convite até que participasse ou não? O que foi que aconteceu? O programa estava no ar, até achava que estava no intervalo, né? Mas você disse aqui que estava no ar o programa quando tudo começou.
Eu trabalho também, né, na Rádio Comunidade FM e no
Você
dia...
é dona da Rádio Comunidade, você não, é modesta, não?
Sou não. E ontem eu estava como sonoplasta no programa e pouco tempo antes da gente entrar no intervalo, eu já vi, né, eu acredito que você lembra, no aquário ali da rádio, antes do estúdio, eu já vi uma movimentação lateral, que a porta é de vidro. Mas até aí, algumas pessoas sempre vão no estúdio da rádio para olhar ali da porta de vidro mesmo, quem é que está como convidado. Eu não dei muita importância. Eu ia colocar o intervalo e depois ia sair para perguntar o pessoal se queria falar com alguém e tudo mais. Assim que eu coloquei o intervalo, o pessoal já entrou no estúdio, antes que eu pudesse perguntar o que eles queriam. E já começou a discussão. Ele apertou a mão do pessoal e começou a discutir ali com o Júnior. Foi na hora que eu lembrei que a mãe de Júnior ela estava acompanhando o programa e ela tem hipertensão e ela já sofreu um infarto. E foi nessa hora que eu tirei a live do ar, porque eu fiquei... Eu pensei muito na mãe dele, por essa questão cardíaca dela, e fui para o estúdio. Quando eu cheguei no estúdio, o embate lá era sobre a fala de Júnior, de ter chamado quem apoia os apoiadores das políticas públicas de Bolsonaro em relação ao Covid de genocidas também, e a discussão era essa. Inclusive o rapaz falava, né, o rapaz de preto, pedia para Júnior bater na mesa novamente, como Júnior tinha batido no vídeo anterior, e Júnior bateu na mesa novamente, e Júnior começou a perguntar se ele iria agredir, porque em determinada hora ele realmente estava bem alterado e foi necessário o Jairo Gomes, o cangaceiro da notícia, que eu mando um abraço agora, e o Silas Tenório intervirem. Tem até um vídeo antes disso, que também está circulando nas redes sociais, que é de como ele se aproxima do momento que Jairo e Silas se levantaram, começaram a tentar puxar ele. E daí, ele, nesse momento mesmo, eu estava ali congelada, porque essas questões de paixão, tanto de futebol, de política, elas me assustam um pouco quando as pessoas agem por paixão, elas são imprevisíveis, e eu fiquei meio congelada ali, de medo mesmo.
Não ficou tanto quanto o Ronaldo Pacas, né?
Não, não, o Ronaldo ficou mais tranquilo do que eu.
Dá para perceber, tá bem.
E nessa hora, eles falaram, né, que o programa terminava de 8 horas e que eles iam esperar a Júnior Albuquerque lá embaixo para eles tirarem essa história a limpo. Aí saíram do estúdio da rádio e nesse momento eu liguei para o diretor da rádio, o Jason Lacks, que é meu pai, e perguntei o que eu fazia. Disse, pai, tem um pessoal aqui que entrou na rádio para tirar satisfação com o Júnior. E estão embaixo, estão esperando o Júnior, inclusive Jairo e Silas Tenório desceram com eles, tentaram conversar, subiram e eles ainda estavam lá embaixo. E meu pai pediu para que eu acionasse a polícia e tentei ligar para o batalhão algumas vezes, não houve sucesso nas ligações. E liguei para a guarda municipal que chegou rapidamente. Só que quando a guarda chegou, eles já tinham saído do local. E a gente terminou o programa e acompanha o Júnior até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.
Ô Jéssica, tratando agora como militante que você foi, né, durante a campanha política do Bolsonaro, foi uma das que lideraram inclusive os movimentos, né, pró-Bolsonaro em Santa Cruz. Você falou dos fatos, né, narrou aí o que aconteceu. Isso. Do início, conforme eu pedi. Mas agora tratando da análise, né, como que você vê esse tipo de reação?
É o que eu falei, até comentei nas minhas redes sociais hoje. Fui militante, fui...
Pode botar a imagem ali para a Jéssica?
Fui eleitora de Bolsonaro na eleição passada, não votaria no PT de maneira nenhuma e também não anulo meu voto. Se eu não tenho uma boa opção, eu tento votar no menos prejudicial, que na minha visão há alguns anos atrás seria o Bolsonaro. E eu votei em Bolsonaro, militei. Algumas críticas que Júnior faz aos eleitores de Bolsonaro são muito pesadas. Às vezes eu me sinto meio ofendida, mas eu relevo. É a opinião dele e eu respeito a opinião dele, não absorvo para a minha vida, mas eu não teria essa reação de afrontá-lo.
E a opinião se rebate com a opinião.
E a opinião se rebate com a opinião. E assim, querendo espaço na rádio, o pessoal... Digo pessoal de Bolsonaro, porque a gente começou as reuniões da campanha com 4 pessoas, inclusive na Rádio Comunidade. A gente pegava aquela parte de cima para se reunir e combinar algumas coisas. Eles teriam espaço para rebater. Inclusive, teria até a possibilidade de ter um programa da terça-feira entre Júnior Albuquerque e os apoiadores de Bolsonaro, num debate saudável. Eu achei que...
Vocês chegaram, enquanto programa, né, a tentar... fazer com que isso ocorresse?
Várias vezes, inclusive o Ronaldo Paca cita muitas vezes convites a Robson Ferreira, né, que se tornou mais da metade da campanha para o final da campanha de Bolsonaro, ele se tornou um pouco mais conhecido. E sempre houve negativas por parte do Robson de participar do programa. Quinho ou qualquer outra pessoa que seja militante e queira um espaço na rádio. As portas da rádio estão abertas, inclusive no programa Olhando de Frente. É só entrar em contato com ou comigo, ou com Jairo Gomes, ou com o próprio Ronaldo Pacas, que esse espaço vai ser dado, agora da maneira que tem que ser dado. A gente não pode... Era um dos meus medos quando eu fui apoiadora na campanha do Bolsonaro, era do cerceamento da liberdade mesmo. E a gente vê que, por fanatismo, eles esquecem do fanatismo do lulismo, do petismo, e começam a reproduzir algumas coisas que eles próprios, que a gente criticava. Eu criticava quando... tinha alguma coisa que calasse alguém. Eu nunca gostei que ninguém mandasse ninguém calar a boca. É uma frase que eu sempre ouvi: todo mundo tem liberdade de dizer o que quiser, mesmo que seja uma coisa idiota. A gente tem essa liberdade de se expressar, de colocar o seu ideal na mesa e abrir a discussão, mas de forma ordeira e respeitando a opinião do próximo. Discordo de 60% de tudo que Júnior Albuquerque fala. Mas eu nunca confrontei ele, mesmo quando no começo do governo ele batia muito no governo e a gente sabia que o governo ainda não estava andando por questões de economia, de pandemia, de vários fatores. E mesmo assim eu respeitava a opinião dele e não partia para esse tipo de atitude como tiveram ontem. Eu acho que acabaram só fomentando a fama que os apoiadores de Bolsonaro têm, de intolerantes e de agressivos. Infelizmente, é a pecha que fica para os apoiadores mais contidos também, né?
Ok, perfeito então o comentário de Jéssica. Eu vou chamar o intervalo só de um minuto e a gente volta ainda nesse assunto com a análise de Luciano Bezerra e Manassés Simões, falando um pouco mais de alguns detalhes aí.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
A Maquitel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maquitel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Muito bem, comentando agora esse assunto que iniciamos agora há pouco, Luciano Bezerra.
Ney, tem uma frase atribuída à divindade do hinduísmo que diz assim, abre aspas.
Foi longe
falta...
agora.
Foi longe, não foi?
Foi longe.
Foi longe. Foi longe.
Momento, já vi... momento cultural.
Momento cultural. Já vi recorrer aqui.
Inspirado na reflexão. Mas inspirado no comentário de Jéssica, que para mim foi um comentário perfeito e retocável, é que eu lembrei dessa frase, né? Que diz assim: na falta de argumentos, a ignorância usufrui da agressividade da ofensa como modo de ataque. Fecha aspas. Eu acho que essa frase, ela contribui com o que Jéssica falou, que a opinião se combate com a opinião. O Kinho, ele me mandou, até depois que eu identifiquei que o número era dele, ele me mandou alguns vídeos e ele até disse que o contexto que a coisa aconteceu não foi como estava sendo colocado. E aí enviou alguns vídeos do Júnior Albuquerque. Mas como bem a Jéssica falou, por mais que a gente discorde da forma como está sendo falada, do tom de como está sendo falado, Manassés, a forma de reagir a esse tipo de coisa não é com a agressividade ou com a ofensa, mas é no próprio debate, é exprimindo a opinião contrária àquilo, e principalmente no espaço onde você tem ali facultado para que você possa opinar. Como Jéssica colocou, a emissora teria dado esse espaço para que ele pudesse contrapor os argumentos. Mas acho que se perde a total razão quando se vai para situações como ontem, a quase havia de fato. Então esse não é o caminho, como bem você citou, né, e a Jéssica, a opinião, ela se combate com a opinião, e isso é que deve prevalecer. Num regime democrático, Manassés, é assim que as coisas funcionam, né? É lamentável que isso tenha acontecido, até pelo fato de que, quando a gente trata de regime democrático, há de se prevalecer, há de se ter como sagrado a liberdade de imprensa, e essa não pode ser atacada de forma alguma. Então, me parece que perde-se a razão quando se parte para combater os argumentos, independente do tom, do conteúdo, quando se parte para combater esses argumentos com a agressividade e com as ofensas.
Manassés.
Bom, primeiro eu quero parabenizar realmente o comentário de Jéssica. Foi perfeito. E o que eu quero apenas acrescentar ao que Luciano e Jéssica colocaram é a questão do ódio. E eu não digo só o ódio da extrema-direita, porque no Brasil também nós temos um ódio também totalmente explícito nas redes sociais da extrema-esquerda, de ambos os lados. Nós estamos vendo isso. Eu tenho dito que as redes sociais, Luciano e Jéssica, se tornaram as praças públicas de apedrejamento. Porque antigamente, na Idade Média, ou antes dela, nos dias de Cristo, haviam as praças onde as pessoas eram apedrejadas. Se você pegar a história, a própria história bíblica, você tem narrativas de homens como Estevão, que foi apedrejado em praça pública. E os apedrejamentos hoje acontecem, mas acontecem nas redes sociais. E isso se aglutina também, se aumenta com ódio. É como se as pessoas não mais respeitassem a divergência no campo político. E isso, nos últimos 6 anos, ganhou grande corpo. É preciso a gente entender que, num tempo como esse, o que mais nós precisamos é de tolerância dentro do nosso país, especialmente do ponto de vista da convivência com a diferença. Ninguém num país do tamanho do Brasil vai pensar igual. E ainda mais nesse tempo que há quem diga que nós estamos na pós-modernidade, eu não acredito, eu sempre digo que nós estamos no tempo contemporâneo, ou seja, entre o moderno e o pós-moderno. Mas esse tempo parece que é um tempo de uma profunda crise de identidade, onde na afirmação eu agrido o outro. Para que eu afirme a minha verdade, eu preciso agredir o outro. E não é assim. Não, esse não é o modo de se operar, uma vez que nós somos humanos. Creio que, pelo que eu vi no vídeo, o jornalista, infelizmente, às vésperas do dia do jornalista, não é? Ver que coisa, como isso foi marcante, de tal modo que isso se repercutiu pelo país, blogueiros aí, jornalistas de grande expressão trouxeram o assunto à tona. Mas é preciso entender que, até mesmo no jornalismo, né? Eu não sou jornalista, apenas tenho participação aqui no seu programa, mas é preciso também moderação. Creio que a liberdade de imprensa não significa também detratar o outro porque pensa diferente de mim. Ao mesmo tempo também que, uma vez que eu escutei alguém da imprensa dizer algo muito duro, não significa que eu tenho que invadir o estúdio do jornal, que eu tenho que entrar na rádio, que eu tenho que entrar no estúdio de TV para bater boca. Não é por aí. Se nós caminharmos nesse ambiente de intolerância, é impossível a convivência. É impossível. É preciso repensar muito a nossa forma de sermos humanidade, porque se a gente não repensar isso e não voltar atrás, especialmente no Brasil, nós somos um povo pacífico, Ney. Você que está aí do outro lado, o povo brasileiro é um povo pacífico. Quantas vezes eu já não vi isso dentro de Santa Cruz, que o santacruzense é um povo pacífico? Veja, lembre-se, quantas pessoas já de outras cidades não vieram em Santa Cruz, compraram, deram calotes, fizeram fortunas lá fora, foram embora. Você nunca ouviu dizer que um empresário de Santa Cruz foi às vias de fato, contratou isso, fez aquilo outro, não. Porque o povo de Santa Cruz é tolerante. Não, é porque é preciso a gente entender que a violência não vai resolver absolutamente nada, só vai piorar. Nós temos que entender, seja quem é lulista, seja quem é bolsonarista, que no fim das contas, gente, vai passar Lula, vai passar Bolsonaro, e o que resta vai ser o nosso país, o nosso Brasil, a humanidade. Todos nós somos irmãos, todos nós somos humanos, isso é o que importa.
Pois é, muita repercussão nesse fato, inclusive o blogueiro, o jornalista, né, Ricardo Noblat, um dos mais relevantes nomes do jornalismo brasileiro, publicou em seu blog, na verdade acho que ele compartilhou um material do JC, do Jornal do Comércio, que mostrava exatamente, né, tudo o que aconteceu ontem nessa questão nos estúdios da Rádio Comunidade. Então, tá a análise e o registro, né, trouxemos aqui o fato a partir também de diferentes ângulos. Eu vou voltar agora, vou para um intervalo de um minuto. Daqui a pouco a gente traz algumas informações também relacionadas a Santa Cruz. E vamos a Brasília ainda, né? A gente está aguardando aqui o contato com Leandro Magalhães para conversar um pouquinho com ele daqui a pouquinho. Ele está numa entrevista, não sei se com o presidente Jair Bolsonaro, certo? Mas está numa entrevista agora e deve conectar conosco daqui a pouquinho.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Olha, deixa eu falar da novidade, porque chegou a Santa Cruz do Capibaribe o Mob 66, o aplicativo de transporte que vai facilitar a sua vida. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança, conforto e comodidade. Tudo isso pagando muito pouco. Para ter uma ideia, uma corrida do centro da cidade até o Moda Center ou da Coab até o bairro São Cristóvão pode sair em média por apenas R$ 7,00. É muito barato, uma verdadeira revolução no transporte. Mob 66, frota disponível em Santa Cruz do Capibaribe. Baixe o aplicativo e solicite.
Muito bem, só completando aqui as informações, a Associação das Empresas de Rádio e TV de Pernambuco, a SERP, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco, emitiram nota de repúdio sobre esse fato. A nota tem aqui em vídeo? Da nota da SERP. Aí, né? A nota não dá para me ler daqui, né? Mas está lá no site da SERP, onde eles tratam, né, oficialmente aí a SERP, que é a Associação dos Radiodifusores de Pernambuco, se posicionando em relação a esse fato, né, ocorrido ontem. Vamos trazer agora também um pronunciamento de um deputado federal na reunião da Câmara. Ele lamentou esse fato. Tem o nome do deputado aqui no meu texto, não. Vonley Queiroz. Né? Deputado caruaruense, Vonley Queiroz, falou sobre esse assunto também. Vamos trazer agora o pronunciamento do deputado.
Eu aproveito aqui, presidente, para, nesse dia de hoje, que é o dia do jornalista, dizer que, no dia de ontem, quatro homens invadiram a rádio aqui em Pernambuco, na rádio em Santa Cruz do Capibaribe, e ameaçaram o radialista Júnior Albuquerque, depois que o mesmo fez críticas à política sanitária do governo Bolsonaro. Então, essa é a realidade dos jornalistas do Brasil hoje. Segundo o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa, os ataques e ameaças a jornalistas dobraram de 2019 para 2020. Então, a nossa solidariedade, a nossa denúncia aqui da tribuna da Câmara e o nosso alerta para que nós, nessa casa, defendamos sempre a liberdade de imprensa e os jornalistas do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.
Ok, muita repercussão e acredito ainda que teremos, né, outras repercussões e desdobramentos em relação a esse caso, né, cujo boletim foi registrado na delegacia de Santa Cruz. Vamos agora com o Leandro, já temos o Leandro conectado. Vamos então a Brasília agora, né, tratar sobre uma entrevista, inclusive, que o Leandro fez ontem com o presidente Jair Bolsonaro, em que uma equipe do governo brasileiro deve visitar a fábrica de vacina da Sputnik, na Rússia. Nas últimas duas semanas, o governo realizou uma série de reuniões com representantes do governo russo e o presidente, inclusive, sinalizou que é possível que o Brasil venha a fabricar também essa vacina. Leandro, muito boa noite. Né? O governo se pronunciou ontem, eu vi essa matéria, inclusive, pela CNN. E agora a gente aguarda que se concretize nessa possibilidade. O Ministério da Saúde já aponta para um outro rumo em relação a tratar a vacina como prioridade, né? O que deveria ter sido feito há muito tempo, mas agora, finalmente, o governo vem fazendo isso. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos. Pois é, Ney. Houve essa linha direta, né, do governo brasileiro com o governo russo, né, nessa ligação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ontem eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro, que disse que vai uma equipe, sim, integrantes do governo, ou seja, da Anvisa, visitar a fábrica da Sputnik V, que é a vacina russa, para poder fazer aquela vistoria, né, algo que é praxe, né, da Anvisa. A Anvisa fez isso com outras empresas também, laboratórios, que agora estão fornecendo vacina para o Brasil. E segundo também o presidente Jair Bolsonaro, a previsão é de que o Brasil também, nas palavras dele, há uma grande possibilidade, uma grande chance de o Brasil conseguir produzir a própria Sputnik V também. Essa foi a fala que o presidente fez, e eu questionei, há alguma previsão? Ele disse, por enquanto não, o primeiro passo seria a aprovação da Anvisa, que lembrando, a Anvisa ainda não aprovou o uso emergencial da Sputnik V aqui no Brasil. Essa vacina aqui, ela já é usada na América Latina, no leste europeu e também até pela própria Rússia, né? Mas a previsão do presidente Jair Bolsonaro, segundo ele, é de que o quanto antes essa comitiva e esse grupo de integrantes do governo brasileiro, da Anvisa, faça essa visita à Rússia o quanto antes. Hoje houve uma reunião justamente para poder afinar e tratar sobre essa visita àquele país, né?
Leandro, uma pergunta da Jéssica Lagos aqui no estúdio.
Leandro, boa noite. Você perguntou ou chegou nesse ponto de por que só agora o governo se mobiliza, se movimenta em relação à vacina?
Boa noite, Jéssica. Boa pergunta. Eu fiz esse questionamento ao presidente, não nessa conversa que eu tive com ele ontem, mas há uma semana mais ou menos, 15 dias, eu questionei por que o governo agora está tentando correr contra o tempo, porque alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, eles fecharam acordo com os laboratórios, mesmo sem ter vacina. Né? Houve essa preocupação, essa antecipação de tentar assinar contratos prévios, né? Mesmo sem ter vacina. E é o que aconteceu com os Estados Unidos, né? O país lá está na frente, né? Eles estão recebendo muito mais vacina do que no Brasil. Eu questionei isso e o presidente mais uma vez ressaltou que as negociações foram iniciadas no mês de março do ano passado, em 2020, mesmo sem ter vacina. Houve a questão da Anvisa, uma burocracia por parte da Anvisa para poder analisar toda a documentação. Ele disse, olha, foram liberados na época mais de 10 bilhões de reais para a compra de vacina no ano passado, né? Mas reconheceu nas entrelinhas aí que ficou a cargo da Anvisa para autorização, a aprovação das vacinas, né? Na parte do governo federal, o governo federal mantém o discurso de que houve liberação de recurso, houve a disposição, mas não havia vacina disponível e dependia da Anvisa aprovar. Mas no fundo, eu acho que o governo agora tenta correr contra o tempo para poder avançar o quanto antes e não faltar vacina para o país, né? Já que o governo está pretendendo aí, já no segundo semestre, que já está tarde, mas no segundo semestre, dar uma levantada no número de vacinas e tentar vacinar 2 milhões de pessoas por dia.
Do Luciano Bezerra, também aqui no estúdio.
Boa noite, Leandro. Prazer ter você aqui novamente e parabenizar também pelo Dia do Jornalista. Leandro, essa postura agora do governo, dá para a gente concluir que ela tem a ver com a mudança do ministro das Relações Exteriores, com Ernesto Araújo, que tinha um viés mais ideológico, uma vez que a Rússia ela é um país de uma ideologia política totalmente diferente do governo atual, do governo brasileiro, é evidente.
Boa noite, Luciano. Pois é, parabéns para nós, né, para todos nós. Olha, essa mudança, a saída do ministro Ernesto Araújo, ela provocou uma mexida, é lógico, né, na forma de pensar do governo, mas isso aconteceu por causa de uma pressão do Congresso Nacional, né? Vamos lembrar, lá atrás houve uma grande divergência, até conflitos e discussões nas redes sociais envolvendo integrantes do governo e também filhos do presidente Jair Bolsonaro com a China, né? E a China, isso na visão do Congresso Nacional, a China hoje detém o IFA, né, que é a fórmula da vacina. não só a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, usa essa fórmula, o IFA, mas a vacina de Oxford também precisa dessa fórmula, dessa matéria-prima, que hoje quem detém é a China, né? Então, na visão de parlamentares lá no Congresso, a visão é, ora, essa falta de diálogo, os ataques que aconteceram à China, isso fez com que houvesse esse atraso na liberação do IFA, né? E nos bastidores também, aí uma informação nova, corre que o Dimas Covas, por exemplo, que é o presidente do Butantan em São Paulo, em reuniões com prefeitos ontem de várias capitais, ele deixou claro, segundo alguns prefeitos com quem eu conversei, que logo logo vai faltar IFA no país, no Brasil. Isso pode prejudicar o calendário de vacinação no país. Então, por isso que o governo tenta agora correr contra o tempo e fechar, agilizar o quanto antes contratos para a compra de outras vacinas, como a Sputnik V.
Leandro, para a gente ir fechando, aproveitando ainda a sua participação, o que ocorre de bastidores aí? O que é que se fala, se comenta em relação ao presidente Jair Bolsonaro se vacinar? Já ouvi falar muita coisa sobre isso, mas não vi nada de muito concreto.
Houve há uma pressão nos bastidores, Ney, de alguns ministros, por sinal, pedindo para o presidente receber a vacina, né? Há essa pressão de alguns ministros, até palacianos, que pede para o presidente vacinar. Ele já deixou claro em vários momentos, ele disse que vai chegar o dia, ele pode se vacinar, mas como um presidente, né, que ele está com o pé no quartel, porque já foi capitão, ele disse no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas, ele falando como militar, nós temos que dar prioridade às pessoas que precisam. E segundo ele pode ser vacinado, mas lá no fim da fila, quando chegar um momento em que o país não tenha mais escassez de vacina. Né? Mas há uma pressão muito forte nele, nos bastidores, de vários ministros, também de parlamentares, até do próprio atual ministro da Saúde, para que o presidente receba a vacina o quanto antes, já que ele tem 66 anos e aqui em Brasília a vacinação já começou para essa faixa de idade.
Manassés aqui no estúdio também com uma pergunta.
Leandro Magalhães, boa noite. E em seu nome eu quero parabenizar todos os jornalistas do país que nesse dia devem celebrar, né, a liberdade de imprensa que nós temos. Mas minha pergunta diz respeito não mais à questão propriamente da pandemia, do coronavírus, mas diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Melo vai se aposentar agora, eu acho que no início do mês de julho. Você que conversa e sabe muita coisa dos bastidores aí em Brasília, o que é que se aponta aí na sucessão? Ele vai esperar o ministro realmente se aposentar para que aí sim ele comece a pensar no nome, ou vai repetir o ato anteriormente que, digamos assim, do ponto de vista da cordialidade, da boa política, atropelou nesse sentido, já começando a debater antes que o último ministro se aposentasse?
Anastasio, boa noite para você, parabéns também pelo dia. Olha, nos bastidores acontece o seguinte, alguns nomes já ventilados, tem o nome do próprio ministro, né, era o ministro da Justiça, hoje está na AGU, na Advocacia Geral da União, que é o André Mendonça, que é o perfil de um ministro do Supremo Tribunal Federal na visão do presidente Jair Bolsonaro. Né? Lá atrás todo mundo esperava que ele poderia indicá-lo como ministro do STF, não indicou o Nunes Marques. Mas há apostas de que o próprio André Mendonça possa assumir essa segunda vaga no Supremo Tribunal Federal no lugar do ministro Marco Aurélio. Mas também há ministros já comentando que há outros nomes aí sendo ventilados, né? Integrantes do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Também há uma possibilidade do Augusto Aras, né? Essa movimentação feita recentemente do procurador em defender as igrejas, defender a liberdade de celebrações religiosas pelo país. Isso foi visto por alguns integrantes do governo como uma sinalização da ala cristã uma tentativa de apoio, digamos assim, desse grupo para poder assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A disputa está grande, a gente sabe que há um favoritismo no nome, que é o nome do André Mendonça, mas pode haver mudanças aí, dependendo aí da pressão que o presidente possa sofrer, tanto do Congresso ou já prevendo algo lá na frente, né, no futuro. Lembrando que se o presidente Jair Bolsonaro for eleito, o próximo presidente, independente de quem seja, também terá o direito de indicar mais dois nomes para o Supremo Tribunal Federal, né? E o ministro Marco Aurélio, ele deve sair do Supremo Tribunal Federal, ele anunciou a aposentadoria no dia 5 de julho. Então está bem próximo, a gente pode ter aí uma novidade, reviravolta nos próximos dias.
Leandro, para a gente fechar, certo, eu quero também aqui parabenizar você pelo Dia do Jornalista e lembrar os nossos espectadores, internautas, ouvintes, que o Leandro está conosco há um certo tempo, né? Passamos aí alguns anos atuando todos os dias, né? Leandro como correspondente em Brasília, lá na Rádio Polo, no Rádio Debate. Mas, Leandro, tratando um pouquinho aqui da sua história, né? Leandro, naquela época, dois anos atrás, estava lá na rádio, na TV Cultura, como correspondente da TV Cultura, é pernambucano e foi escalado logo no início da formação desse time da TV CNN, que deu a Pernambuco aí um orgulho muito grande, especialmente a nós que conhecemos, viu, Leandro? Você é de perto. Agora eu vou botar uma foto aqui, não sei se você vai conseguir ver porque você está na live, mas isso é uma raridade. 2009, campanha, não sei se você lembra disso, viu, Leandro? Campanha política de Dilma Rousseff, primeiro comício em Garanhuns. Estava eu, você e o Pedro Paulo, que é o pernambucano, programa Pedro Paulo na TV, né? Estávamos ali, isso tem aí uns 12 anos e quanta coisa mudou de lá para cá, viu? Parabéns, Leandro. É muito bom ter você como amigo, como referência, né? E ter você, claro, aqui conosco sempre.
Eu fico muito grato pelas palavras. A nossa parceria já é antiga, não é de agora, né? Eu lembro, sim, desse episódio. A gente estava no evento lá da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi até numa quadra, né? Se eu não me engano, quadra de futsal, alguma coisa do tipo, havia muita gente, se não me falha a memória.
E depois teve um show de Paralamas do Sucesso, era Festival do Inverno isso aí.
Isso mesmo. Lembro do nosso encontro lá. A nossa parceria já é antiga também, tenho muito, muito apreço pelo seu trabalho, desde a Rádio Polo, pela lisura que você tem, pela questão ética, pela imparcialidade, pelo compromisso com a informação. E hoje, nos dias de hoje, que a gente tem um jornalismo tão rápido, né, tão veloz com a internet, o que a gente preza ao máximo é a gente sempre ter o cuidado com a informação, sempre a checagem com a informação, sempre a questão do cuidado ao falar, para poder a gente passar para o ouvinte ou telespectador o fato realmente que aconteceu, o que aconteceu. Então esse apreço, essa dedicação à notícia, ao jornalismo, você tem. Então isso, é lógico, deixa a gente muito mais orgulhoso, porque a gente tem um grupo de jornalistas aí em Pernambuco, que é um grupo que passa fronteiras, né? E que tem essa marca de respeito à notícia, sobretudo ao ouvinte, ao telespectador. Isso é muito bom. Nos dias atuais de agitação, de correria, a fórmula antiga é sempre apurar, para conseguir levar a informação correta e verdadeira para quem precisa.
Ok, Leandro, que a gente possa então ter aí muitos anos comemorando com a liberdade de imprensa que nós temos, tá certo? E parabéns a você por ser essa referência hoje para o jornalismo pernambucano. Grande abraço para você e bom trabalho aí em Brasília.
Agradeço. Um abraço aí em cada um de vocês aí no estúdio, tá? Parabéns.
Muito bem, muito massa. Então, conversamos com o Leandro Magalhães, né? Direto lá, acredito que ele está lá no Palácio da Alvorada agora. Finalizando aqui o programa, tem abraços aqui no final, se tiver, fica à vontade aí você.
Tem, eu quero mandar um abraço para o Tele Cortes, que está nos acompanhando, é um fã do programa, e eu também tenho uma reivindicação aqui para a gente fazer no ar.
Vou botar o videozinho do café aqui de novo.
Juntar as forças aqui de Jéssica, de Manassés, para a gente reivindicar. Se não tem café, Ney, pelo menos água, né? Porque...
Não, a água tá aqui, ó. A água tá aqui.
Ah, tá aí? Tá faltando café.
Tá faltando café,
então, né? Tá aqui. Café, Manassés, eu vou pedir que Manassés e Jéssica reforcem aí o pedido do nosso café.
E tem que ser da cafeteira italiana.
É, né?
Tem uma cafeteira aqui
e com um copo personalizado, a caneca personalizada, né?
Pois é, pois
no
é.
Próximo vai ter, porque a Ana Lúcia faltou já tarde, aí não teve quem fizesse.
Eu quero mandar aqui um abraço para a Denise, amiga e sua família que estão nos assistindo. Fala, estou ligado aqui, Denise, um abraço para você e para toda a sua família. Denise é filha do professor Dioclésio. Então, um abraço aí para a família do professor Dioclésio, casa de Denise. Beijo aí para vocês.
É, e eu vou me despedir lamentando, né, o número de mortes ontem que o Brasil atingiu. As 4.195 mortes em 24 horas. Quem não se assusta com esses números e repensa as políticas e a forma de tratar essa pandemia, realmente age com fanatismo e é o que eu espero que não aconteça no nosso país. Deixar aqui minha solidariedade a todas as famílias que já perderam, a gente já perdeu entes queridos também, familiares, amigos. E desejo que o nosso país saia dessa o mais rápido possível, que o fanatismo político acabe e que o brasileiro comece a discutir política com a cabeça e deixar o coração para o futebol e para outras questões. É isso.
Só fazendo uma comparação rápida aqui, certo? Pegando o que Jéssica falou. 4.195 mortos ontem, não é isso? Isso equivale a mais de 20 quedas de avião. Aí dá para ilustrar o quanto de vida nós perdemos em um dia. Mais de 20 tragédias aéreas, em média. Final do programa, a gente fica por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Voltaremos amanhã em mais uma edição do programa Independente.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.